festa especial desta noite, nós temos a honra de contar com a presença aqui nos nossos estúdios do médico oncologista Leonardo Lago e da nutricionista oncologista Fernanda Bortolon. Os dois são do Rio Grande do Sul e estão aqui em Toronto para um evento, e agora nós já vamos ter os detalhes. Então, boa noite, Leonardo. Muito bem-vindo ao Noite da Team Brasil.
Boa noite, muito obrigado.
E boa noite, Fernanda. Muito bem-vindo ao Noite da Team Brasil.
Olá, boa noite a todos.
É um prazer receber vocês aqui. Então, vocês vieram por que evento?
Nós viemos por dois motivos, né? O primeiro motivo foi para o evento ao qual participei, que era, na verdade, um que a gente chama de preceptorship, seria um curso de imersão, uhum, né, para acompanhar o serviço de oncologia torácica aqui do Princess Margaret. Uhum. E foi um evento aí durante, né, que durou aí 3 dias, e que foram 3 dias de muito estudo, muito intenso, que a gente conseguiu acompanhar, né, o serviço que, né, o Canadá e Toronto especificamente tem uma tradição, né, e de renome e destaque internacional. Uhum. Então, esse foi o evento, né, principal, e também a gente aproveitou para vir conhecer Toronto, que nós não conhecíamos.
Claro.
Né, então, aproveitamos para esticar um pouquinho também.
Sempre é bom juntar o útil ao agradável. Então, Leonardo, como é que você, como médico, vê atualmente a atenção de saúde básica no Brasil? Porque parece que nós vivemos num momento difícil do primeiro contato do paciente com o médico, na medida em que saíram os médicos cubanos, por exemplo. Então, nós temos amplas áreas desassistidas e também temos uma dificuldade, de uma maneira geral, do SUS, do Sistema Único de Saúde, de prestar um padrão mínimo de atendimento.
Bom, eu, assim, falando de um modo, né, mais geral, digamos assim, a atenção básica no Brasil está muito precária, sempre foi, né? Uhum. E, claro, a saída dos médicos cubanos, acho que talvez tenha afetado, talvez sim. Né? Uhum. Mas acho que o grande furo não é esse. Né? Uhum. Eu acho que eu não lido, né, diretamente com atenção básica, né? Uhum. Porque a minha seria uma subespecialidade, então eu fico numa ponta e atenção, uhum, básica na outra, mas a gente depende, né, uma da outra. E o que eu acho é que realmente a atenção básica no Brasil tem muitas dificuldades, os pacientes sofrem muito pela demora e pela falta de logística. Uhum. Né, no atendimento. Isso, para a especialidade que eu atuo, que é a oncologia, isso acaba atrapalhando, que o paciente acaba chegando muito tarde, uhum, né, no hospital terciário, digamos, que é onde eu atuo. Uhum. Né? E além disso, só para, né, fazer o paralelo com o curso, né, desse que eu acabei fazendo aqui. Uhum. O Canadá tem, né, a saúde, né, praticamente toda ela, né, pública. Uhum. E a atenção que se consegue dar aqui é, assim, espetacular. Né? Uhum. Seja no nível básico, pelo que eu pude observar, eu não fui em loco, né, mas, uhum, pelo que foi relatado, e no hospital terciário, né, realmente uma medicina de ponta, uhum, que eu espero um dia ver isso acontecer no Brasil.
Sim, e como é que está a medicina para a classe média do Brasil, que tem um plano de saúde? Também a informação que eu tenho é que tem vários médicos abandonando o plano de saúde e está cada vez mais difícil para a classe média também recorrer ao seu plano para ter um atendimento básico.
Quer dizer, assim, os médicos
Os médicos estão saindo dos planos de saúde.
Olha, eu acho que a oferta, né, de médicos no mercado, ela é gigante, né? Então, os planos de saúde, eles vão ter sempre médicos querendo, né, ingressar nos planos. Uhum. Mas, de fato, alguns planos de saúde remuneram muito mal. Né? Uhum. Então, tem alguns colegas que acabam, digamos, né, não atendendo mais o plano de saúde porque, né, o valor que é repassado para o médico é muito, muito baixo. Uhum. Né? Eu não faço esse tipo de conduta, uhum. mas né, isso é uma questão de, né, bem individual de cada profissional.
Uhum.
Mas eu não vejo, assim, pelo menos no Rio Grande do Sul, assim, em Porto Alegre especificamente, onde eu trabalho, uhum. Eu não vejo isso uma queixa muito frequente. Talvez em outros, né, estados do Brasil, talvez isso seja um pouco mais, mas não vejo que seja tão frequente, assim, pelo menos ali onde eu atuo, né?
Uhum. E como levar a atenção básica de saúde aos lugares mais longínquos? Como é que o senhor acredita que podíamos ter um atendimento em pequenas localidades? Essa que nós tínhamos médicos cubanos, basicamente, e que não temos mais, ou aldeias indígenas. Como chegar a medicina a todo o Brasil?
Bom, então, assim, minha opinião sobre isso, que eu acho que, assim, todo mundo tem, por exemplo, advogados, juízes, etc., todos têm, né, um plano de carreira. Né? No meio médico não se tem, pelo menos uhum. até onde eu saiba. Ah, então não é que falte mão de obra, né, médica,
uhum.
Não é que faltem médicos, né? É que as condições que são dadas para o médico é muito ruim para trabalhar.
Uhum.
Então, né, pensa comigo, assim, por exemplo, Leonardo, tu te propõe ir para o meio da Amazônia para fazer atendimento básico? Olha, se eu até me proporia, se eu tivesse uma estrutura e uma remuneração adequada.
Uhum.
Só que como é que eu vou estar lá no meio da Amazônia se eu não tenho, por exemplo, chega um paciente infartado que eu vou ter que, né, digamos, ter uma conduta em 90 minutos no máximo para salvar a vida desse paciente e eu não tenho estrutura básica.
Uhum.
Como é que eu vou me expor, ou melhor, eu me expor uhum. a atender um paciente e não ter nenhum tipo de recurso, né, mínimo, né?
Uhum.
E às vezes vou ter que, né, eventualmente pegar esse paciente, botar numa ambulância, sei lá, viajar 2-3 horas, né, o risco desse paciente vir a óbito é muito grande.
Uhum.
Então, isso, né, o que eu vejo também conversando com alguns colegas é que o que impede a gente de ir para áreas mais, assim, digamos,
remotas,
desassistidas, né, muito é esse medo e a falta, né, de logística nesses locais.
Uhum.
Aí tu me pergunta como resolver isso. Eu acho que poderia ser, né, no primeiro lugar, um maior investimento, né, em termos de recursos, né, mínimos, uhum. né, para cada espaço desse que está desassistido, e também fazer eventualmente um plano de carreira, né, para o profissional da saúde, que talvez isso consiga, né, a gente, digamos, chamar atenção e ter mais gente disponível para ir atrás e tentar assistir esses locais.
Perfeito. E como é que está o atendimento no seu nível, o atendimento ao paciente no nível terciário no Brasil? Quando o paciente, por exemplo, chega a precisar de um oncologista para tratar de um câncer, citando o caso de Porto Alegre, que é onde você mora, como é que está a estrutura?
Olha, assim, eu acho que o... nos últimos anos eu tenho atuado só no privado, né? No
uhum.
convênio e medicina privada. Mas já trabalhei também junto ao SUS.
Uhum.
Acho que as coisas melhoraram, né? Tem algumas regras que foram implementadas para tentar diminuir o tempo entre o diagnóstico do paciente e o primeiro tratamento. Então, acho que isso foi uma medida que talvez tenha melhorado bastante isso, falando no SUS. Né?
Uhum.
No plano privado eu não vejo tanto problema, assim, eu acho que a gente tem uma facilidade de trabalhar entre os colegas, né, um indica para o outro, né, ou eventualmente se tem já grupos que trabalham mais ou menos em, assim, numa certa, não digo harmonia, assim, mas a gente consegue trabalhar numa mesma linha,
uhum.
então essa comunicação fica mais fácil para o paciente, fica mais fácil chegar ao oncologista e já iniciar o tratamento, né, tão logo quanto possível. Com relação a, só lembrando, assim, ao SUS, eu acho que o grande diferencial entre o plano de saúde privado e o SUS, que não deixa de ser um plano de saúde, né,
uhum.
é o acesso aos medicamentos, né? A oncologia cada vez mais é uma especialidade muito cara, né? Não o médico, né? Mas os uhum. tratamentos. E infelizmente o SUS ele está muito aquém do mínimo que a gente precisaria. Né?
Uhum.
A medicina privada tem as suas dificuldades, mas me parece que está um pouco mais adequada com as linhas do tratamento oncológico global, assim. Mas, infelizmente, o SUS ainda está muito aquém.
Em termos de tratamento oncológico, que vemos no Brasil, e mais uma vez reforçando, mais especificamente Rio Grande do Sul, Porto Alegre, médicos, equipe qualificada, nós temos.
Sim. Né? Uhum. Eu acho que a qualificação médica e de todos os profissionais, né, envolvidos, né, no Rio Grande do Sul, e especificamente Porto Alegre, tem outros grandes, né, outras cidades no Rio Grande do Sul que estão num nível muito, muito bom.
Uhum. Né?
Então, acho que assim, a formação dos profissionais não vejo que seja o grande problema, mas é o acesso.
É o acesso que é o problema. Em termos de equipamento para o tratamento, como é que está?
Olha, assim, mais uma vez, claro, como o Brasil é um país continental, né, a gente tem uma disparidade muito grande entre as regiões. Né?
Uhum.
Então, sabidamente, região sul e sudeste são as duas regiões mais, digamos, privilegiadas, entre aspas, né?
Uhum.
E sabemos que norte, nordeste, mesmo nas grandes capitais, tem seus serviços bons, mas, de um modo geral, são áreas mais, um pouco mais, que tem um pouco mais de dificuldade para o tratamento.
Uhum. Né?
Mas, em termos de equipamentos, assim, né, acho que a oncologia basicamente precisa seria, né, de equipamentos de radiologia para diagnóstico, isso nós temos no uhum. Porto Alegre, radioterapia nós temos, né, e salas de infusão, né, que seria a quimioterapia, no caso, né,
uhum.
ou medicamentos oncológicos, isso eu não vejo que seja o problema, né, isso tanto para o SUS, né, quanto no privado.
O problema é o custo do medicamento quimioterápico.
Sim, as drogas estão, né, a medicina de ponta, como a gente chama, está cada vez mais cara. Isso é uma briga que a gente tem dia a dia com a questão do monopólio da indústria farmacêutica, etc.
Uhum.
São regras que não dependem de nós, né, isso são coisas do mercado, mas... Como as drogas estão evoluindo assim, de uma maneira muito, muito rápida,
uhum.
Infelizmente isso agrega um custo muito alto.
Uhum.
E isso é talvez o nosso grande desafio, não só no público, quanto no privado também.
Uhum.
Como alinhar, né, a nova tecnologia, né, a um custo que seja, né, pelo menos... Que se possa bancar, né? Sem onerar outras áreas. Né?
Perfeito. Bom, o seu ramo é oncologia, especialmente a pneumo-oncologia, que é dos pulmões, não é? O que o paciente pode fazer em termos preventivos para evitar o câncer de pulmão? Basicamente, é o tabagismo?
Olha, é sabido, né, que cerca... Né, quem fuma tem 30 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que quem não fuma.
Uhum.
Né? Então, sem dúvida nenhuma, né, o ato, né, a cessação do tabagismo ou o controle de uma política de controle do tabagismo, isso é fundamental.
Uhum.
Inclusive, né, isso já é bem descrito na literatura, pacientes que, mesmo que tenham câncer de pulmão, né, que estejam em tratamento, que continuam fumando, esses pacientes, eles acabam tendo pior, né, desfecho do que aqueles que param de fumar.
Uhum.
Então, parar de fumar é importante em qualquer momento, né, da história. Né,
uhum. Seja mesmo que esteja fumando, pare.
Pare.
Uhum.
Né, essa é a grande mensagem.
Uhum.
Existem também, isso é uma tendência mundial, um aumento, né, da incidência do câncer de pulmão em pacientes que não fumam, né, ou que nunca fumaram.
Uhum.
E isso é uma questão que né, a gente tá tentando descobrir exatamente o porquê. Pô, tem fatores ambientais, como poluição, tem fatores, às vezes, de convívio dentro de casa, né, que a gente chama de tabagismo passivo, ou seja,
uhum.
Sei lá, alguém dentro de casa que fuma, né, e aquela pessoa que não fuma acaba...
Fumando ainda mais, o Rio Grande do Sul, inverno, janela fechada.
Exato,
né, e aqui
exato.
No Canadá, então...
Mas, basicamente, né, eu chamaria atenção a esses dois pontos, mas não tenha dúvida que parar de fumar é a medida mais importante em qualquer momento.
Perfeito. O Canadá acaba de liberar o uso da maconha, né, desde o ano passado, e foi verificado por uma série de razões, que seria possível para evitar tráfico de drogas e tal. Mas, de qualquer maneira, é fumaça que vai para dentro do pulmão. Seria também um risco para o câncer de pulmão a fumaça da maconha, além dos outros, cigarro e assim por diante?
Bom, é sabido assim, que qualquer... O que que acontece, né? Não é a nicotina, por exemplo, que está no cigarro normal, ela seria o que talvez causasse a dependência, tá? Uhum. Mas existem pelo menos mais de 500 substâncias no cigarro convencional, uhum, que são cancerígenas, tá? A maconha não deixa de ser um tipo de cigarro. Eu não saberia te dizer especificamente quais substâncias, né, que estão contidas ali, além da dependência, uhum, né, assim, do química, né, que a maconha causa, mas com certeza vai, se tem algum tipo de relação também com o câncer de pulmão. Eu não saberia te dizer exatamente quantos uhum, por cento, né, porque talvez não se tenha exatamente essa correlação, porque não normalmente quem fuma maconha, talvez fume cigarro, daí a coisa fica um pouco... digamos, sobreposta uma na outra. Mas eu imagino, né, que uhum, a liberação da maconha também traga, né, algum impacto na questão do câncer de pulmão.
E Cuba é famosa pela produção de charutos, mas existem muitos usuários de charuto em Cuba? Como é que é a situação do tabagismo em Cuba? O senhor tem ideia?
Eu não tenho a menor ideia, nunca fui, uhum, fui para Cuba.
Pesquisou, não é uma questão de... que aparece na literatura médica como um país com alto índice de problema. Que países aparecem com alto índice de câncer de pulmão?
Verdade, assim, só falando a respeito do charuto, o charuto é um dos que mais causa a questão do câncer de bexiga.
Tá? De bexiga?
De bexiga, tá? O tabagismo é o fator de risco, na verdade, que está linkado com vários tipos de câncer, não só pulmão, bexiga, mama, pâncreas. Uhum. Então, esse só, né, volto, né, o cessar o tabagismo em qualquer momento, ele é importante, uhum, principalmente para esses tipos de câncer que eu acabei falando. Quais aqueles que têm a maior incidência ou prevalência do câncer de pulmão? Não tenha dúvida. Que países como a Argentina, né, tem bastante, Europa, França, Inglaterra, que mais? O Canadá especificamente eu não saberia te dizer. Não saberia, uhum, te dizer. O Brasil, o câncer de pulmão vai ser o que mais vai matar a partir de agora, 2020.
O que mais vai matar atualmente, qual é?
A verdade, por incidência, seria mama e próstata, aqueles mais incidentes. O terceiro seria pulmão. Uhum. Mas a letalidade do câncer de pulmão ali vai passar, provavelmente, esses dois.
Por quê?
Porque está aumentando cada vez mais o número de diagnósticos e de pessoas doentes. Uhum. Né? E normalmente o diagnóstico do câncer de pulmão, ele é tardio, infelizmente, na literatura médica, em torno de 40% a 60% dos casos, quando se faz o diagnóstico, o paciente já está com uma doença que não é passível de cura, infelizmente.
Nossa! Como é que o senhor vê, o que nós podemos fazer para reverter isso? Como é que está o consumo de cigarro entre os jovens no Brasil, principalmente? Nós temos essa série de propagandas alertando contra o consumo do cigarro. Na carteira de cigarro vem bem grande e a propaganda na TV foi muito limitada, já no Brasil também. E o que nós podemos fazer para reduzir o tabagismo e como é que está entre os jovens esse entendimento?
Olha, acho que para reduzir o tabagismo tem se diminuir. O tabagismo, principalmente no Rio Grande do Sul, diminuiu, tá? Não vou lembrar assim a porcentagem agora, nesse momento, mas no que a gente conversa, né, com os colegas da pneumologia, que reduziu, né, não foi uma coisa excepcional, mas houve uma redução. Eu acho que os jovens ainda tem aquela proporção de jovens que acabam fumando para experimentar, e muitos desses vão se tornar dependentes. Tá? Não sei o quanto eles entendem ainda do risco que é isso. Ah, mas...
Apesar de tanto informação, de tanto esclarecimento, de internet, as propagandas nas próprias carteiras ainda é ignorado?
Não, assim, na verdade, eu acho que o grande... Isso teve uma abertura do Congresso Mundial de Pulmão em 2016, que foi com o presidente com o presidente do Uruguai. Ele expôs, acho que, né, para quem não sabe, o Uruguai tem um controle de tabagismo muito, né? Como é um país pequeno, eles conseguem, de uma forma bem assim, adequada, medir o impacto das intervenções que o governo faz, enfim. E o Uruguai foi um dos primeiros que teve um controle do tabagismo mais rigoroso, com taxas altíssimas de impostos, né? E eu me lembro do Taberneiro, quando ele apresentou esses dados, que esse foi a medida que mais causou a redução, foi o aumento do custo.
E aumenta o imposto, é o bolso.
É o bolso, quando aperta no bolso, a pessoa pensa duas vezes antes de comprar a carteira.
Certo. Bom, e o senhor agora veio aqui ao Canadá e o senhor pôde verificar como é que está a estrutura do atendimento ao câncer aqui no Canadá, especialmente o de pulmão?
Olha, esses foram 3 dias, assim, mas foram 3 dias de trabalho bem, bem intenso. É claro que eu só acompanhei, né? Não era o objetivo atender nenhum tipo de paciente, foi mais para entender a realidade, né, do atendimento aqui em Toronto. E o que me parece, assim, é que tem toda uma organização pensada no benefício do paciente, né? Então, cada vez mais encurtar a jornada dele entre a chegada com a suspeita do diagnóstico de câncer, por exemplo, um raio-x que seja, né, até a execução de uma biópsia, por exemplo, que é, né, o diagnóstico propriamente dito do tecido, até a implementação do tratamento, seja ele cirúrgico, radioterápico, quimioterápico. O que eu vejo é que realmente aqui existe uma estrutura montada para acelerar o processo, né, e melhorar, né, as chances do paciente ter um resultado favorável, né, e ter um prognóstico melhor.
Que bom. E pela convenção que o senhor participou, existem avanços no tratamento? Estão chegando novidades?
Sim. Como eu tinha comentado antes, assim, a medicina, né, e principalmente a oncologia, os tratamentos estão ficando muito houve um salto nos últimos 10 anos, assim, que talvez, para quem não acompanha, talvez não tenha essa noção, mas, assim, os pacientes antes, os tratamentos que nós tínhamos à disposição, eles não eram, não conseguiam dar um controle adequado da doença. Hoje em dia a gente consegue, mesmo aqueles pacientes que não tenham mais condição de cura, né, nós conseguimos dar uma boa qualidade de vida deles por anos. E se tem novidades no tratamento? Sim. Nós temos hoje a imunoterapia, que vem tentando, assim, grosseiramente, para explicar, assim, modulando, né, o sistema imunológico, né, burlando o câncer através do sistema imunológico. A combinação entre a imunoterapia e a própria imuno, vários agentes, quimioterapia mais imuno, radioterapia mais imuno, rádio mais quimio. Então, é todo um jogo, né, que a gente pode tentar montar num arsenal e combinar para tentar o melhor tratamento para o paciente. Além, é claro, do que a gente chama de biomarcadores, ou seja, a gente pesquisa proteínas, por exemplo, que estão expressas em determinadas doenças, né, desses pacientes, né, dessas pessoas, e a gente tenta, né, através dessa característica, direcionar um tratamento que seja mais específico, né, que a gente chama de medicina personalizada hoje em dia.
Então, não... Bom, mas apesar disso, o câncer de pulmão, como o senhor disse, vai ser o que vai mais matar a partir de 2020, o nível de sobrevida ainda reduzido.
Na verdade, o que eu quero dizer, assim, o câncer de pulmão, ele mata, né? Ele mata muita gente, infelizmente, mas os pacientes, apesar do diagnóstico tardio, De um diagnóstico onde a doença já é incurável. Uhum. Mesmo esses pacientes, a gente consegue dar uma sobrevida relativamente mais longa para eles. Eles vão morrer do câncer de pulmão, uhum. mas a sobrevida deles, ou seja, o tempo entre o diagnóstico e até o óbito, né, a gente consegue, né, que esse tempo seja prolongado e com uma qualidade de vida muito, muito adequada.
Uma sobrevida de quanto tempo?
Bom, daí depende do tipo de doença. Porque, assim, eu sempre brinco, eu sou filho de oncologista, né? Então, eu brinco até quando eu converso com meu pai, que na época dele, lá nos anos 70, 80, câncer de pulmão era uma doença só, né? Então, era câncer de pulmão, é câncer de pulmão. Hoje em dia, câncer de pulmão não é uma doença, são várias, né? Porque tem aquele que expressa EGFR, ALK, enfim. Então, são várias doenças que a gente tem que tentar, para cada caso...
Tem subdivisões.
Isso, né? Esmiuçar e ver exatamente qual o melhor tipo de tratamento. E, para que fique claro, assim... se um paciente tem um EGFR positivo, por exemplo, ele tem uma expectativa de vida, por exemplo, mesmo que seja um paciente incurável, né, de 2 até 4 anos. Né? Isso, claro, que é uma estatística, isso não quer dizer que a gente consiga oferecer isso para todo mundo. Né? Mas é mais ou menos isso. Enquanto tem outros pacientes que não têm, eventualmente, algum desses marcadores, né, e uma doença que é muito agressiva, que acabam falecendo em meses, infelizmente.
Tá certo. E agora a Fernanda Bortolon, que é nutricionista oncológica. E explica pra gente, Fernanda, qual é o trabalho do nutricionista oncológico?
Bom, hoje em dia a gente sabe que a nutrição oncológica ela pode auxiliar tanto na prevenção de alguns tipos de câncer que estão mais relacionados com a alimentação, como câncer de mama, câncer de próstata, como também durante o tratamento de câncer, né? Durante o tratamento oncológico, os pacientes muitas vezes fazem quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Isso tem um impacto no estado nutricional, como levando à perda de peso, alteração do paladar, o que dificulta que o paciente consiga se alimentar adequadamente, ou podendo ocasionar uma desnutrição também, que acaba levando o paciente a... podendo levar um óbito também mais rápido, né, por essa desnutrição, por essa perda de peso, a anorexia que a gente chama. Então, a nutrição tem todo esse papel de atuar na prevenção e minimizar esses efeitos colaterais que o tratamento pode afetar a parte nutricional dos pacientes.
Perfeito. Bom, então, como se trabalha a parte preventiva da oncologia, a parte preventiva do câncer através da nutrição?
Bom, não é que a gente vá conseguir evitar que o paciente tenha o câncer, mas alguns tipos de câncer, eles podem ser minimizados, né? Por exemplo, câncer de mama, que a questão da obesidade já está bem documentada, que pode aumentar essa possibilidade das pacientes que já têm uma predisposição, câncer de bexiga, câncer de próstata. Então, são alguns tipos que a obesidade já está bem relacionada, né? Então, a gente faz essa prevenção, né, através de uma orientação nutricional, uma alimentação equilibrada. Também, sempre que possível, orientando o paciente, né, que não é só a alimentação, mas também a prática de atividade física, né? Então, todo esse conjunto de hábitos, né, que vão auxiliar nesse processo de prevenção.
A pessoa geralmente pensa na obesidade por uma questão estética, mas, na verdade, é muito mais do que isso. É a saúde, é até a prevenção. Eventualmente, até de um câncer, é importante
com
manter
certeza.
O peso dentro do que o corpo está esperando.
Eu não digo assim, até pode ter um paciente que esteja acima do peso por ser o biotipo dele, né? Ele não precisa ter um peso magro, mas ele está tendo uma vida saudável, tá se alimentando bem, tá praticando exercício físico, né? Porque às vezes a questão do peso é um pouco relativo, tem a questão do biotipo, né? De como é também essa predisposição do paciente. E junto com a obesidade não é só o peso, vem doenças cardiovasculares, né? Diabetes, pressão alta, alguns tipos de câncer. Então vem todo o kit junto, né? Então as pessoas têm que se conscientizar que a conta para pagar do seu hábito de vida, ela vai vir mais cedo ou mais tarde, né?
Claro.
Se não vem, eu digo assim, é sorte, porque normalmente, em algum momento da tua vida, tu vai ter algum evento relacionado aos hábitos de vida que nós tivemos,
e,
né?
E os padrões de alimentação estariam tendo uma decadência, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos apelando muito mais para produtos industrializados, em vez de verduras e frutas frescas, alimentos de consumo rápido. Infelizmente, não temos mais as mães preparando a alimentação da criança. Ela, por força da necessidade, coloca algo pronto para a criança levar para o lanche da escola ou até para comer em casa. E nós já vamos tendo crianças com maus hábitos alimentares.
Ah, com certeza. As crianças são um reflexo, né, do que os pais, né? Não adianta os pais quererem impor hábitos bons se os pais não têm isso. Então, realmente, é bem importante que tu tenha desde de pequeno, né, essa educação nutricional para que a criança já saiba o que escolher, né? E uma fruta, muitas vezes, não é tão complicado quanto tu ir lá comprar uma bolachinha recheada, né? Esses alimentos industrializados, eles são cheios de gorduras trans, açúcar, e isso, essa exposição a longo prazo, ela vai ser prejudicial, né? Para essa criança, para o adulto, para o envelhecimento, né? Já a tua alimentação desde a infância também já vai atuar no teu envelhecimento também, nessa prevenção.
No próprio envelhecimento também tem reflexos.
Com certeza, a própria alimentação que a mãe tem durante a gestação também já é importante, sim, né? Ela já está, uma gestação com uma alimentação adequada também já serve... uma nutrição adequada, uma nutrição saudável também para o filho que essa mãe está gerando.
E uma alimentação saudável não sai mais cara do que uma alimentação industrializada?
Com certeza não. O fast food mais barato são as frutas, as verduras que estão ali à nossa disposição. Então, muitas vezes é preguiça, é complicado. Ai, não vou higienizar, não vou lavar, mas... tira um dia por semana, faz as compras, higieniza saladas, verduras e armazena para consumir durante a semana e depois não ter a desculpa de que não tem tempo, né? Tempo é tempo para saúde, saúde é qualidade de vida, é viver mais, é viver melhor, né? E isso também a longo prazo vai ter um impacto também no nosso custo de vida, né? Se tu não te cuidar, tu vai acabar gastando mais em medicamentos, vai acabar indo mais em médicos. Então, é todo um efeito cascata que isso vai ocasionar durante a tua vida.
Com certeza. Bom, e você como nutricionista oncológica, através da nutrição, também, como eu estava comentando, consegue combater a anorexia dos pacientes, um efeito colateral do tratamento oncológico, para dar mais qualidade e tempo de vida ao paciente, para que ele não tenha um problema paralelo de desnutrição ou má alimentação, quando já enfrenta um problema gigante como o câncer.
Com certeza, porque às vezes o câncer, a doença, o câncer é o menor dos problemas, mas sim o que o paciente está passando, né, pelo tratamento é alteração do paladar, ele sente um gosto alterado dos alimentos, falta de apetite, boca seca, diarreia ou constipação, né, intestino preso, ele não consegue se alimentar, não é porque ele não quer, ele não... não consegue, ou dependendo do tratamento também, alguns outros tipos de tratamento, ele também pode dar aumento de peso, né? Por exemplo, câncer, em alguns tratamentos do câncer de mama, um exemplo, as pacientes podem ter ganho de peso, né? E aí isso também ser um fator de risco a mais, pode desenvolver diabetes, colesterol alto, né? Então são vai do 8 ao 80, ou é anorexia ou é o sobrepeso. E o nutricionista oncológico, ele vai atuar durante todo esse processo, né, pelo qual o paciente tá enfrentando.
Nossa, a gente nem imagina, como leigo, né, a importância de, no tratamento do câncer, também tem acompanhamento do nutricionista, que vai manter a sua saúde em dia, pelo menos em uma área, da área da nutrição, que ajuda em todas as outras, é fundamental.
Com certeza, e sempre importante o trabalho em equipe, né? Uhum. Principalmente na área da oncologia, né? O trabalho do médico, o trabalho da nutrição, da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia. Então, é todo mundo trabalhando em equipe para que o paciente possa enfrentar esse momento de uma forma mais tranquila, né?
Perfeito. E doutor Leonardo Lago, oncologista, como é que o senhor vê essa possibilidade de, como médico, a importância de participar desses congressos, seminários, conferências de nível internacional? O que que eles agregam profissionalmente e como esse conhecimento é importante para a medicina, mesmo a 10 mil quilômetros de distância?
Bom, eu não tenho dúvida que qualquer evento, né, principalmente os internacionais, eles são momentos que a gente consegue entrar em contato com pessoas que têm realidades diferentes, né, das nossas. É como se fosse ler um livro, né? A gente abre a cabeça, abre os olhos, né, e começa a entrar em contato com essas pessoas que vão nos trazer, né, as suas realidades, até suas dificuldades também, que muitas vezes são as mesmas que as nossas, muitas vezes não são as mesmas, mas esse contato com pessoas, seja em congressos, em cursos, ou até como eu fiz agora, que é um curso de imersão no Princess Margaret, isso serve para a gente poder repensar na nossa realidade, tentar trazer aquilo que está faltando, né, para dentro da nossa clínica, do nosso hospital, do consultório, enfim, para tentar melhorar cada vez mais. E tão importante quanto isso, nesse mundo globalizado que nós temos, eu acho que, falo assim, por mim, eu tenho uma maior alegria, né, e me sinto muito à vontade de entrar em contato com esses colegas que eu vim fazendo mundo afora, né? Então, cada vez que a gente vai em algum congresso, algum evento, alguma coisa, tu pega o cartão de alguém, pega o e-mail de alguém, e surge algum caso que tem alguma dúvida, alguma coisa, eu me sinto em total liberdade de mandar um e-mail para o colega, e sempre fui muito bem recebido. Isso me ajuda, e principalmente ajuda os pacientes que eu estou atendendo e que estão sendo, né, alvo dessa discussão. Isso aí agrega muito e ajuda muito, né, a todo mundo.
Não termina, então, com o próprio evento, porque fica com contato, na verdade, cria uma rede, o networking, como a gente fala, né, e é sempre uma porta aberta de uma pessoa, mesmo distante, para ajudar a solucionar algum caso ou dirimir alguma dúvida.
Exatamente, isso é fundamental, isso é muito bom.
Perfeito, nós agradecemos a presença no Noites da Team Brasil, da Fernanda Bortolon, nutricionista oncológica. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade de estar um lugar tão longe, poder falar um pouquinho aqui dessa...
Para os brasileiros.
Exatamente.
E doutor Fernando Lago, oncologista, pneumologista, muito obrigado pela presença do Noite Team Brasil.
Eu que agradeço aí a oportunidade, muito, muito obrigado aí pelo convite, e uma boa noite a todos.
Boa noite. Nós continuamos aqui com o Noite Team Brasil, e vamos...